Deus tem uma palavra para a tua vida. Estamos chegando ao fim de mais um tema, mais um mês. Já estamos entrando na primeira semana de novembro. No próximo domingo já é ceia, não é verdade? E hoje é batismos. Então, nós temos pessoas queridas, prata da nossa casa, nasceram aqui praticamente, não é verdade? E vamos batizá-los hoje. Então, nós vamos dar andamento ao tempo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22. Vamos dar o seguinte tema a essa mensagem: Laodiceia, a igreja sem temor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração essa manhã. Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja que achava que não tinha falta de nada, uma igreja morna espiritualmente e que se achava que não precisava de nada, que tinha tudo em abundância. E eu quero começar já pedindo que você tente interpretar bem. Há momentos que eu vou falar da igreja como estrutura, e há momentos que eu vou falar a igreja que somos nós hoje. E você precisa estar muito atento, com toda atenção a mim e a palavra do Senhor, melhor dizendo, para que você perceba quando que eu estiver falando a você e quando eu estiver falando à igreja nos dias de hoje. Tudo bem? Tudo bem? Essa igreja estrutura, ela era uma igreja rica. Ao seu modo de ver, ela estava bem, caminhava bem, numa cidade próspera, uma cidade rica. Porém, Laodiceia representa hoje as igrejas no seu estado como estão. O que sobejava em suas riquezas, em sua riqueza temporal, em sua riqueza passageira, faltava-lhe em seus bens, em seu bem espiritual. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem de Laodiceia, as ruínas, né, claro, do que é hoje Laodiceia. Laodiceia é uma cidade com o nome hoje chamada Denizli, na Turquia. É uma cidade afastada da Turquia. Aí sobraram algumas ruínas de. Pode passar, Fê, não precisa. Aí é um teatro, uma arena na realidade. Havia muitas peças, muitas arenas, muitos cristãos foram mortos por aí. provavelmente um templo a um deus, por ele ser rico, eles te serviam muito a um deus da riqueza, da medicina também. Aí está a primeira escola de medicina do mundo, foi registrado aí em Laodiceia. Aí uma foto da cidade panorâmica, uma outra, não sei o que é isso, é uma ruína, uma coisa qualquer, e de novo, pronto. Só para vocês visualizarem o que restou, até hoje existem essas ruínas lá na Turquia. Essa cidade, diferente das outras sete igrejas a qual o apóstolo João escreveu as suas cartas, essa igreja de Laodiceia, era essa cidade, essa igreja que estava nessa cidade em Laodiceia, ela, nessa cidade se produzia uma lã negra, a única cidade que tinha essa característica, essa qualidade, prestava esse serviço, e dessa lã fabricavam tecidos negros, nasciam daí. Eles também se gabavam e se achavam os maiores e os melhores de todos, no sentido de que tinham uma escola de medicina. Eles inventaram um remédio para os olhos, um pó que colocava nos olhos, chamado pó frígio, que curava o que é hoje catarata, doenças, enfim, dos olhos, conjuntivite, essas coisas todas. Eles tinham essas características, se achavam muito inteligentes, porque tinha uma cidade rica. Porém, eu gostaria que vocês entendessem, olha, lembrem-se, põe teu coração aqui em mim, lembre-se, lã negra, ok? Colírio, pó, um pó para os olhos, ok? E eles também, o seu ponto negativo que eles não tinham, Eles não tinham água, eles tinham que trazer água das cidades vizinhas, de Pérgamo, de Éfeso, de Filadélfia. Eles traziam condutos que eles construíram, e traziam água que atravessava praticamente o deserto, para que eles tivessem água potável. Porém, essa água, quando chegava em Laodiceia, por causa do deserto e por causa dos dutos, ela chegava morna nas casas e nos lugares. Era algo horrível. Eles tinham que esperar a água esfriar para poder tomarem e beberem. Tudo bem? Lembraram? Lã negra, colírio, pó para os olhos e água morna. Era o que eles recebiam. E também, eles tinham na sua cidade uma grande, por buscarem escavações para buscar água, eles descobriram uma mina de ouro, e eles tinham ouro, muito ouro, muito ouro, por isso investiam em muitas coisas. Era uma cidade próspera. Lembre-se, lã negra, pó para os olhos, água morna e ouro. Tudo bem? Quero separar alguns pontos dessa igreja que nos identifica com as igrejas nos dias de hoje. Primeiro ponto a observar: a identificação de Jesus Cristo com a igreja. Para cada igreja que nós que infelizmente nós não podemos estudar as sete igrejas. Há uns domingos atrás, eu preguei e falei sobre uma das igrejas aqui também. Mas essa igreja, cada igreja, o Senhor se identifica de uma forma do seu poder. Aqui, ele se identifica ao pastor da igreja, dizendo e se declarando como o Amém. No verso 14, por favor, no verso 14, ele... O Senhor se revela ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, dizendo: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Está se falando de Jesus Cristo, aquele que se revela ao seu Criador, aquele que se revela, aquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, e ele diz, assim diz o Amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, aquele que criou todas as coisas, estava se manifestando ali, diante do anjo da igreja, o pastor da igreja. Considerando uma igreja que vivia sem temor, uma igreja que se gabava da sua riqueza, do seu caráter, do seu orgulho, da sua soberba, mas também era uma igreja que vivia na mentira, que vivia na casa de Deus, mas vivia um falso cristianismo, porque não estava vivendo a verdade. E quando há mentira, a falta de temor se declara. Quando há mentira, não há mais temor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quando há mentira, se perde o temor. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo no verso 15 diz assim, 1 Timóteo 3,15, diz assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver mentira no templo do Senhor. Olha aqui para mim. Não pode haver... Por favor, olhem aqui para mim, desculpa. Não pode haver mentira no templo do Senhor. Não pode haver mentira na tua vida. Não pode haver mentira na tua família. Porque quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Verdade. É verdade. Quando há mentira, se perde o temor. Os casamentos se acabam quando a mentira começa a reinar nos relacionamentos. A igreja do Senhor deve ter sempre a verdade. A igreja do Senhor deve ter sempre a verdade nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. O maligno quer sempre manipular, sempre trocar em nós a verdade pela mentira. Segundo princípio que eu observo nesse texto, nessa mensagem de hoje, o Senhor se revela como o princípio da criação. No verso 17, veja aí em Apocalipse 3, no verso 17... Ele diz, e talvez seja a fala mais dura do Senhor, ele diz, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Muitas vezes, amados, nós chegamos numa posição em nossa vida, que achamos que não precisamos mais de nada. Eu já sei tudo, eu já sei como funciona, eu já conheço as coisas, eu sei como é, eu não preciso depender mais de Deus. Eu já cheguei no meu nível, eu estudei faculdade, eu tenho isso, eu tenho pós, eu sou quase de mestre em divindade. Verdade. Outro dia eu recebi um e-mail e tal, e eu fui assistir uma palestra de um irmão, e eu vi no currículo do palestrante, estava lá escrito, mestre em divindade. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir ver isso. Esse homem é sobrenatural. Eu nem fiquei pro final. Eu vim embora antes. Então, bom. Uma igreja que esquece da sua dependência de Deus, é uma igreja que perdeu o seu temor. E a igreja não estrutura agora, mas a igreja nós. Quando eu perco, quando eu me acho autossuficiente do meu conhecimento, quando eu me acho autossuficiente daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu posso vencer, então eu posso correr sério risco de ter perdido o temor. Eu me lembro de uma ilustração, ela é meio boba, meio infantil até, mas tem um fundo bem interessante, e eu acho que você já ouviu, mas sempre tem gente, vou falar que nem um apóstolo agora quando quer repetir alguma fala, sempre tem gente que não ouve, então eu vou te repetir. Havia um rei que morava numa montanha bem alta, e o seu cocheiro real morreu. E ele então colocou um anúncio na cidade, que ele estava contratando um novo cocheiro para sua carroça real, para levá-lo e trazer aonde ele desejava ir. E então apareceram três candidatos a essa vaga do cocheiro que morreu. E então, como para chegar ao palácio lá, chegar lá em cima, eram curvas em volta das montanhas bem, bem perigosas e abismo do lado, o rei usou uma tática para poder saber como contratar o melhor cocheiro. E ele então perguntou ao primeiro: rapaz, me diga, quantos anos você tem de cocheirismo? Cocheirismo é ótimo, né? Quantos anos você tem de experiência? E ele disse: ah, eu tenho tantos anos. Ok, segunda pergunta e última: a que distância você passa do abismo com a carroça ali, com a roda da carroça? Ah, eu passo a 10 centímetros. Ah, o rei, muito bom, você é bom, você é um bom cocheiro. Perguntou para o segundo: meu amigo, quantos anos você tem? Ah, eu tenho X anos de experiência em cocheirismo. E o rei então perguntou: ok, segunda e última pergunta, que distância você passa do abismo? O cocheiro esperto falou, o outro falou 10, né? Eu vou falar, eu passo a 5 centímetros. Ó, você é muito bom, parabéns. E dispensou o rapaz, vai para lá. E veio o terceiro, candidato ao cocheirismo. E aí disse: meu amigo, quantos anos você tem de experiência? Ah, eu tenho X anos. Ok, muito bem, e que distância você passa do abismo com a minha carroça real? E o rapaz disse: olha, rei, quanto mais distante eu passar, melhor. É esse que eu vou contratar, disse o rei. Muitas vezes, achamos que somos bons naquilo que fazemos, e que não precisamos mais tomar cuidado com o abismo. Mas o abismo está sempre ali. E nós muitas vezes brincamos de passar bem pertinho do abismo, para ver. E você pode ser que você passe uma vez, duas, três, mas uma hora, você pode ser que pegue uma pedra, e você vai tombar, e o rei pode ir junto. Era uma igreja, Laodiceia, cheia de presunção, e o Senhor manifesta essa igreja, como o princípio da criação, tentando mostrar para a igreja: eu sou o Criador, eu sou o que faz, o que fez todas as coisas. Sem mim, você não é nada. Você pode ter todas as coisas, você pode ter todo o conhecimento, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas eu que criei o mundo, eu que sustento o universo, eu estava lá. Jesus Cristo estava dizendo: eu sou o Amém. Quando ele disse eu sou o Amém, ele estava dizendo: eu concordei com o que o Pai fez. Eu concordei com a criação. O Amém significa assim seja. Eu estava lá, eu vi o que o Pai criou. Quando o Pai criou o homem, eu disse Amém. Quando o Pai te criou, ele disse Amém. Assim seja. É lindo esse rapaz. É bonito essa moça. Amém. Olha, os espertos disseram Amém. Tentando, outro princípio. A situação espiritual de Laodiceia. É um outro princípio que eu quero colocar. A situação espiritual da igreja. O Senhor Jesus, na sua onisciência, conhecia a real situação da igreja. Não podemos nos esconder do Senhor. Eu falava a minha classe de ministração agora na escola bíblica de manhã. Eu dizia, nós não podemos esconder do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não pode se esconder do Senhor. Mas tem que apontar o dedinho. Você não pode se esconder do Senhor. O Senhor sabe tudo de nós. O Senhor sabe tudo de mim. Quando eu estou sozinho, quando eu estou dirigindo meu carro, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na faculdade, quando eu estou na escola, o Senhor está nos vendo em todo o tempo. O Senhor sabe tudo de nós. E essa igreja, tentando mostrar ao Senhor, tentando mostrar para as pessoas uma falsa religiosidade. E o Senhor diz, olha, quem sabe, seria bom se vocês fossem frio, ou se vocês fossem quente, olha, eu me alegraria mais se você fosse frio, ou se você fosse quente, porque se você fosse frio, as coisas poderiam, se você quisesse, as coisas poderiam se esquentar para o seu lado, você poderia buscar através da oração, da adoração, da busca, você poderia buscar se reavivar, acender a chama de novo. E quem sabe, se você fosse quente, seria melhor ainda, porque você poderia espalhar esse fogo, esse avivamento da tua vida para outros. Mas não, você é morno, como as águas da cidade, você é morno. Você é morno, você não é frio nem é quente, você é morno. E porque é morno, ele usa uma expressão meia forte, vomitar-te-ei, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quero forçar um pouco essa fala forte do Senhor, de vomitar, porque só se vomita aquilo que está no organismo. Ó, põe teu coração aqui em mim, só se vomita o que está no organismo. E só se vomita aquilo que faz mal para o sistema digestivo. E talvez você não saiba, mas para se vomitar, o seu sistema digestivo funciona ao contrário. Ele tem que fazer tudo que está ruim subir. E às vezes sai por todos os buracos, né? Nariz, ouvido. Não, tô brincando. Por ouvido não sai não, né? Nunca vi. Sai um arroz pelo nariz assim. Que nojento, né? Perdão, gente. É que eu quero fazer você participar. Eu quase não tenho esse problema na minha vida. Dificilmente. Mas é algo tão terrível. É uma dor tão terrível no nosso sistema digestivo. Porque força o nosso sistema digestivo funcionar ao contrário. E isso é o que o Senhor diz para essa igreja. Estou a ponto de vomitar, ou seja, a ânsia de vômito, o asco, já estava ali, aquela ânsia de vou ou não vou, vai ou não vai, é aquele momento que o seu corpo está trabalhando, e o Senhor diz, você está no meu corpo, você está em mim, mas eu estou cansado, está fazendo mal, está estragando o meu corpo, está adoecendo o meu sistema digestivo, está me dando asco. Eu vou te jogar fora, eu vou te vomitar. Tudo bem, gente? A mornidão espiritual. O morno. Olha, põe teu coração aqui em mim. O frio é uma característica. O quente é uma característica. O morno é a indiferença. O morno é a indiferença. O morno é tanto faz. O morno, eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque senão minha esposa vai ficar enchendo as paciências. Eu vou porque senão o pastor vai me perturbar na semana. Eu vou porque eu tenho que cumprir escala. Eu vou porque eu estou escalado. Para orar, para ficar no diaconia, eu vou cantar, eu vou tocar. É o mornidão, é o irmão mornão, que que tanto faz, é indiferente. Ele quer cumprir só a sua tabela. É um mornidão. Uma vez, com muita verdade, com muita brincadeira, no fundo de verdade, uma pessoa me perguntou assim: pastor, cadê fulano que eu não vejo mais? Eu falei: peraí que eu vou ver qual é a escala dele. Ah, ele vai estar domingo que vem. É assim, irmãos. Hoje tá assim. Tá assim. E não estou falando só de outras igrejas, não estou falando de nós. Eu não posso falar daquilo que nós não vivemos. Hoje, ministros, pessoas, só vêm nas suas escalas. E eu não sei o que faz fora delas. Ah, meu Senhor, dá até palpitação. Onde será que está o ministro que não está na igreja no dia de culto? Ai, ai, disseram bem aí. Onde será? Por onde anda o ministro de louvor que não vem no culto cultuar a Deus no dia que tem que cultuar a Deus? E só aparece na escala. Porque de repente está mornão. Não é frio nem quente. É mornão. A falta de temor me leva a fazer indiferença. Ah, tanto faz. A falta de temor me leva a mornidão. Mornidão existe, né? Eu não estou inventando palavra, não. Mornidão existe, né? Ser morno, mornidão. A mornidão é falta de temor. A mornidão é pecado oculto. Sabia? Quando eu peco e não confesso, então eu trago para mim a vida mornidão. Porque quando eu estou firme, estou quente, e eu peco, eu me arrependo do meu pecado, e eu venho me confessar, eu procuro meu líder, eu procuro meu pastor, e eu falo: eu pequei, me trata, eu não vou ministrar, eu não vou subir, eu não vou fazer, porque eu estou em pecado, eu estou, e eu quero me acertar. Mas o mornidão não se importa, ele é indiferente, ele não está preocupado com o que vão pensar, aliás, ele está preocupado com o que vão pensar dele se ele confessar o seu pecado, se ele se arrepender. O mornidão está preocupado só em aparecer, para falarem: olha, você é bom. Como a igreja de Laodiceia, as pessoas olhavam para ela: olha, põe teu coração aqui em mim, e diziam assim: nossa, vocês são bons. Vocês são bons, vocês têm bom ouro, vocês têm bom tecido, vocês têm bons colírios. Vocês têm boa água, depois que ela esfria. Na realidade, a mornidão é uma falsidade espiritual. Outro ponto que essa igreja tinha, era uma arrogância espiritual muito grande. Além dessa indiferença, a igreja de Laodiceia vivia uma soberba arrogância, que se achavam o máximo. Eles diziam no verso 17, põe para mim Fernando 3:17, ele diz assim: rico sou. Vamos esperar chegar lá, está. Parte B, diz assim, a parte B do final: rico sou, estou enriquecido e de nada, não é a parte B não, é a parte A. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Deixa aí, por favor. Ele diz: não estou enriquecido, não preciso de nada. E o Senhor vem: olha, não é bem assim. Não sabe, não reconhece que é miserável. Olha as palavras do Senhor para a igreja: você é miserável, digno de compaixão, digno de dó, pobre, cego e nu. O Senhor usa a mornidão da água que eles recebiam, usa aí pobre, por causa do ouro que eles tinham, cego, por causa do colírio, e vestir roupas, daqui a pouco a gente vai falar aí, por causa da roupa, da lã, do tecido que eles fabricavam. Põe o verso 18, por favor, Fernando. E aí o Senhor vem com um conselho. Conselho. O Senhor não obriga, o Senhor não determina. Um conselho. E já diz o ditado: conselho, se fosse bom, não se dava. Se vendia. E tem hoje gente, muita gente vendendo conselhos, né? Pessoas que são, que dão cursos e tudo mais, conselhos nas finanças, conselhos, enfim. Dou-lhes um conselho. Compre de mim o verdadeiro ouro. O ouro refinado. Ouro refinado no fogo. Não o ouro que vocês encontraram. E você se tornará rico de verdade. Compre roupas brancas. Chega de andar de roupas negras. Chega de usar as suas roupas. Essas roupas que vocês fabricam. Essas roupas sujas. Essas roupas que representam pecado. Roupas brancas. Para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E depois, compre de mim colírio. Engraçado, ele fala em comprar. Comprar. Comprar roupas, comprar ouro, comprar roupas, comprar colírio. É o preço. O preço do cristianismo. Cristianismo tem um preço. E ele vem e diz, compre colírio para ungir os seus olhos, não o pozinho. E vocês fabricaram o pó, mas eu tenho o colírio. Eu tenho o colírio para lhes fazer enxergar o que vocês não estão enxergando na própria vida de vocês. Precisa de coragem. Por favor, deixa aí ainda, por favor, Fernando. Você precisa de coragem para reconhecer essa situação em sua vida. Olha só, põe teu coração aqui em mim. Ele está dizendo, você precisa pagar o preço para ter essas condições na tua vida. O ouro refinado tem um preço, a roupa branca tem um preço, o colírio tem um preço. Tem um preço, cristianismo tem um preço. E não é esse que vocês estão pagando. Esse cristianismo não é um cristianismo verdadeiro, é um falso cristianismo, é uma religiosidade que vocês precisam ter, transformar na vida de vocês. O Senhor hoje nos chama a esse encontro com a verdade, a esse encontro com a sua verdade. Assim como Ele chama a existência a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, para que se posicione diante daquilo que ela não estava enxergando. Esse convite se estende hoje para mim e para você. Porque, de repente, você veio aqui hoje e Deus está te mostrando o que você precisa mudar na tua vida. Esse chamamento do Senhor começa dizendo, quando Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, que eu amo. Posso te falar uma coisa, meu irmão? De todo o meu coração. Posso abrir meu coração para você? Eu quero dizer algo para você. O Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele não quer mais a mornidão na tua vida. Ele não quer mais o ouro falso. Ele não quer mais vestes negras. Ele quer um colírio novo para os teus olhos. Não um pozinho para te enganar. O colírio verdadeiro para abrir os teus olhos e você enxergar a verdade. Deus te... Eu ia falar aqui algo, talvez não combine muito com o atributo de Deus. Deus armou tudo isso hoje. Para que você estivesse aqui. E pudesse ver que Ele te ama. A ponto de declarar esse amor, dizendo, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Como um pai que corrige seu filho quando faz coisa errada. Eu repreendo. E o chamamento é, seja diligente, seja esperto, fique atento, preste atenção. Abra teus olhos, a palavra diligência é ser cuidadoso, é ser atento, é ser prestar atenção, é ser detalhista ao que está acontecendo, à situação, ao momento. Seja diligente. E o outro princípio é, arrependa-se. Arrependa-se. Não há perdão sem arrependimento, gente. Não há perdão sem arrependimento. Tem muita gente que quer o perdão. Tem muitos cristãos que querem o perdão. Mas não querem se arrepender dos seus erros. É muito lindo. De repente, eu chegar aqui, olha, eu vi isso, tá, irmãos? Deus está perdoando todos os pecados de nós, todos hoje. Eu achei o máximo na hora. Aí depois eu fui embora. Não, depois eu não fui embora, porque eu estava em casa assistindo. E aí depois eu fiquei pensando. Eu falei, mas espera aí, está faltando uma coisa aí. Não é, pastores? Está faltando uma coisa aí. Está faltando a confissão. Está faltando o arrependimento. É palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. E Ele diz, eu repreendo e castigo. E hoje, e a parte, e o outro versículo 20, por favor, ele diz, eu estou à porta e bato. Ele não faz como o nosso inimigo que arromba, que invade, ele bate. Ele está batendo. Hoje ele está batendo na porta da tua vida. Eu estou aqui, quero mudar a tua história, quero mudar a tua vida. Quero mudar essa, tirar esse fardo, porque o meu fardo é leve, esse fardo é pesado, mas eu quero mudar essa história hoje, na tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele, vou me relacionar, comer, sentar à mesa. Sentar à mesa com o Senhor era um momento, naquela época, para sentar à mesa era o momento mais importante da família. Momento de intimidade, momento de diálogo, momento de conversa, de integridade. E Jesus usa esse exemplo. Se você deixar, se você quiser, se você me aceitar, se você permitir, se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar como convidado. Não como invasor, mas como convidado. Eu vou entrar e vou comer com você, vou cear com você. E você comigo. Vai haver cumplicidade, vai haver troca, vai haver companheirismo, vai haver relacionamento. E aí sim, após isso, vem a declaração maior do Senhor. No verso seguinte, vem a declaração maior do Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Estão comigo? Estão cansados? Não, é rapidinho. Hoje tem batismo, a gente está em uma grande festa. No verso 21, vem a declaração universal do Senhor para aqueles que abrem a sua porta da sua vida. E aqui, prestem atenção, irmãos, olha, eu não estou falando só para aqueles que não têm o Senhor. O convite aqui é para uma igreja, é para quem conhecia, é para quem conhecia as Escrituras. Era um convite para um renovo, era um convite para uma nova etapa. Era abrir a porta de novo para o Senhor. Não é aqui, isso aqui, o pastor está falando só para quem não tem Jesus. De repente vai fazer o apelo, vem e bate a porta, vem e abre. Não, é para você. É para você também. É para você também. Que está vivendo uma vida de mornidão. Está vivendo uma vida de mais ou menos. Está vivendo uma vida meio lá, meio cá. Uma vida de mornidão. E ele diz, para esses que abrir a porta, que me aceitar, que deixar, que comprar de mim essas coisas, que comprar de mim essa roupa, esse ouro, que comprar de mim esse colírio, que comprar de mim essas vestes brancas, eu então, eu vou bater a porta, e se ele abrir, e se abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele, e então ele será vencedor. E então ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em seu trono, em meu trono, diz o Senhor. É interessante, irmãos, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa cristã, e essa pesquisa com reportagem, estava perguntando às pessoas, paravam as pessoas na rua e perguntava, para onde você vai quando você morrer? E as pessoas diziam, eu vou para o céu, eu vou morar com Deus, Eu vou para o céu. E todos diziam isso, todos. Porque todos querem isso, não é verdade? Todos querem isso. Alguém aqui quer ir para o inferno? Quer lá queimar lá? Quer ficar lá queimando com os demônios, cutucando? Ninguém quer. Não é verdade? Ninguém quer. Nenhuma religião prega isso. Ó, você segue a gente que vai tudo para o inferno. Vão tudo sofrer a vida inteira, a eternidade. Nenhuma religião fala isso. Mas, e no final dessa pesquisa dizia assim, todos querem ir para o céu. Que novidade. Fiquei assim estupefado. Porque todos querem ir para o céu. Mas e o preço para isso? E a condição para isso? Não querem pagar o preço. É o que nós vemos hoje. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, nós vemos hoje essas características. Essas características em nossas vidas, em nossas igrejas. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem o preço. Querem viver uma vida morna. Ele diz, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em meu trono. A condição da vida eterna, a condição de reinar com Cristo, está aí, ao vencedor, somente ao vencedor, somente ao vencedor. Mas se eu perguntar aqui, quem é vencedor? Todos nós. Vamos levantar as mãos também. Ninguém se aceita um derrotado. Ninguém se diz um perdedor. Nesse princípio do cristianismo, nós não dizemos que somos perdedores. Dizemos que talvez estamos passando por um momento ruim, um momento difícil em nossas vidas, no nosso ministério, no nosso casamento, na vida profissional. Em algumas áreas estamos passando por um momento difícil. Mas eu não sou perdedor, eu sou vencedor. Aliás, a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. Perfeito, maravilha, é isso mesmo. Mas eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso me preparar para isso. Qual é o segredo? O segredo está no verso seguinte. Põe para mim, por favor. Olha lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Não é ter orelhas, né? Porque orelhas nós temos duas. Eu falei isso quando eu preguei sobre a outra igreja aqui, semana retrasada. A igreja de... não lembro mais qual é a prega. Não, fez... Sardes. Falei a mesma coisa. Orelhas temos duas. Talvez para ouvirmos ou escutarmos o dobro do que falamos. Mas nós precisamos não escutar, mas ouvir. O chamamento ali do apóstolo é, quem tem ouvidos, ouça. É para quem absorve e diz, é para mim. Isso é para mim. Eu quero essa vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais ser morno. Eu não quero mais a mornidão em mim. Eu quero a vida. Eu quero ser quente. Eu quero terminar. Te convidando nessa noite, nessa manhã, e à noite também, porque eu vou pregar à noite também, a ter essas características nas tuas vidas, porque esses princípios já foram estabelecidos em nós, o ouro refinado, as vestes brancas, o colírio, tudo isso já foi entregue para nós. O que fazemos com isso? Precisamos hoje transformar isso em nós, em atitudes. E sair da mornidão. E sair da frieza espiritual, da apatia, da indiferença. Quem sabe essa manhã você está aqui e você que está em casa nos assistindo possa também pensar no que você está vivendo. Porque de repente você está vivendo uma vida morna. E você não está dando conta. Porque a indiferença chegou. E você não está dando, não está prestando atenção. Que cristianismo não é uma vida de indiferença. Não é um tanto faz. O teu chamado, ele vai se cumprir. O teu chamado é teu. O Senhor não chamou o outro, chamou você. E de repente, você está fazendo as suas coisas, porque você amornou. Você era quente, e você amornou. Só se amorna aquilo que um dia foi quente. Não se amorna o frio. O que está frio, fica frio. Só fica morno aquilo que foi quente um dia. E aí foi esfriando, 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 ficou morno. Você já foi quente um dia. Você foi cheio do fogo. Você foi cheio do glória a Deus. Você foi cheio do aleluia. Você foi cheio de oração. Você estava na igreja nos cultos. Ah, eu não vou tocar, mas eu vou estar lá. Eu não vou ficar na diaconia, mas eu vou estar lá. É culto, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus. Eu não estou de escala, mas eu vou estar lá. Não importa, eu vou servir a Deus, eu vou lá orar ao Senhor. Você já foi quente um dia. Você orava mais. Orava quando ia dormir. Orava no almoço, orava na janta, orava para sair de casa, orava por isso, orava por aquilo. Senhor, eu devo comer esse pudim de leite? Sim ou não, Senhor? As irmãs, né? Senhor, queima as calorias desse pudim, queima, queima. Desse bolo maravilhoso de chocolate, Senhor, queima essas calorias todas. Orava até por isso. Claro que não vai queimar não, irmão, você vai guardar mesmo. Mas você testemunhava mais, você lia mais a Bíblia, você lia mais a Bíblia, você se importava mais com Deus, com a casa de Deus, com a obra, com o seu chamado, e hoje, indiferente, né? Tem outros, tem tantos, não precisam de mim, isso vai amornando. Preciso que compres vestes brancas para substituir essas que você está vestindo. Vestes espirituais, estou falando. Você precisa comprar o ouro verdadeiro, refinado. Você precisa do colírio para que você veja. Vamos ficar em pé todos nós, por favor. Aleluia. Aí no teu lugar, te convido a fechar os teus olhos, a abaixar tua cabeça. Quero falar com você. Porque o Senhor está aqui nessa manhã para te resgatar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor hoje quer declarar esse amor para você. E tanto é que Ele te trouxe aqui essa manhã, para que você pudesse ter esse encontro com o Criador. Aí no teu lugar, eu quero orar por você. Quantos nessa manhã entenderam essa palavra e sabe que o Senhor falou ao seu coração? Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa, levanta tua mão, amém, 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 por todas essas mãos, obrigado Jesus, fica com a tua mão levantada, eu vou orar por você, são muitas pessoas, muitas, 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 não posso nem chamar à frente, mas eu vou orar por você agora, aqui mesmo, e pedir ao Senhor agora, que declare esse amor na tua vida. Senhor, obrigado, por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor, eu quero orar, e pedir sobre eles agora as tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, que todo peso, Senhor, possa cair por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abra os olhos para que os colírios possam, o colírio possa ser pingado nesses olhos, Senhor, para que eles vejam a tua glória, a tua verdade, Senhor, ah Pai, em nome de Jesus, roupas brancas para esses irmãos, Senhor, que não lhes falte a unção e as vestes brancas sobre eles, ó Senhor, unção sobre suas cabeças e vestes brancas, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, purifica agora, Senhor, purifica como ouro refinado ao fogo, Senhor, toda mornidão vai embora, toda indiferença vai embora, em nome do Senhor Jesus, que agora mesmo se volte aos tempos, ó Deus, do serviço, da graça, da obra que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Eu ministro a tua bênção sobre essas mãos que estão levantadas, Senhor. Em nome de Jesus, aplaca, Senhor, toda ação maligna, Senhor, na vida desses homens, dessas mulheres, que têm impedido, Senhor, de te servirem de todo o seu coração, de toda a verdade, Senhor. Afasta mentira, Senhor, dos nossos corações. Afasta mentira da nossa boca, Senhor. Nos ajuda a sermos verdadeiros, a sermos fiéis a ti, Senhor. A sermos fiéis aos teus princípios em nós. Em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você orou assim comigo? Amém. Então dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho. Pastor Davi tem uma palavra. E nós vamos orar também, tá bom?
Glória a Deus. Irmãos, queria que vocês enxergassem e vissem algumas imagens que vão ser projetadas aí nessa tela. Veja aí algumas imagens interessantes. Inspirativas, né? São coisas assim que você, olhando, você fica assim, muito influenciado. Isso é Halloween. Halloween é dia 31 de outubro, sábado agora, e as escolas, de modo geral, escolas particulares, escolas de inglês, então nem se fala. As escolas municipais, estaduais, particulares, elas vão essa semana inteira bombardear as crianças com esse tipo de imagem, com essa coisa maldita da cultura americana, que foram os americanos que inventaram isso, isso é uma das coisas ruins que vem de lá, e eu quero dizer para você que isso nada mais é do que cultuar e adorar a morte. É cultuar e adorar a morte. Você pode entrar na internet, você vai ver o depoimento das pessoas: ah, eu adoro isso, eu adoro essa época, eu adoro esse evento. E aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, isso não tem nada demais. O senhor é muito radical com relação a isso. Vou te ler aqui o que está escrito na palavra de Deus. Depois você pode abrir. É Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe a vida. As pessoas estão escolhendo a morte. Parece que a morte é mais atrativa. As pessoas estão adorando e aquilo que deve ser abominado. Elas estão aborrecendo aquilo que é santo e abraçando aquilo que é abominação. Adorar a morte. Você adora a morte ou você adora a vida? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim nunca morrerá. Morte não tem nada a ver com a gente. Aliás, a palavra de Deus diz que morte é o último inimigo a ser vencido por nós que não formos arrebatados. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que tem filhos, você é responsável, sim. É responsável quando você deixa o seu filho e a sua filha participar dessas comemorações nas escolas e até arruma umas fantasiazinhas bonitinhas. Pinta uma caveira, faz ela se parecer com um zumbi, faz ela se parecer com um vampiro, porque acha isso tudo, não tem nada demais. Mas isso é contaminação, é diabólico, é satânico. Depois, lá na frente, o seu filho se torna um rebelde, vai se tornar uma pessoa completamente sem Deus, não vai ter nenhum interesse pelas coisas de Deus e você não sabe por quê. É como aqueles que amam e adoram assistir filme de terror. Depois vai buscar a presença de Deus e não entende por que não sente a presença de Deus. Por que tem tanta dificuldade de ter contato com o divino. Por quê? Porque aquilo que é execrável, aquilo que é torpe, aquilo que é do mundo, aquilo que representa a morte, está sendo adorado, está ocupando o lugar de Deus. O país chamado México é um país que adora a morte. A morte lá é venerada. É uma coisa impressionante, porque de norte a sul, de leste a oeste daquele país, existe uma religião que adoram, eles veneram a morte. E essa é uma cultura que está sendo alastrada, está sendo divulgada pelo mundo. E nós vamos orar e vamos quebrar esse laço, essa maldição. Mas cabe a você, pai, você, mãe, se permite ou não. Depois, lá na frente, você não vai dizer, ah, eu não sei por que está acontecendo isso com meu filho, com a minha filha. Eu não sei por que meus filhos são tão rebeldes. Porque escolheram a morte, não a vida. Com Deus não tem meio termo. Tinha um pastor que ele dizia o seguinte, olha, se te colocarem duas opções para você, pegarem um punhal, e esse punhal, eu vou enfiar 1 centímetro só no seu coração, ou vou enfiar o punhal inteiro? O que é que você prefere? 1 centímetro ou punhal inteiro no seu coração? Eu não prefiro nada, eu não quero nem 1 centímetro, nem um punhal inteiro. Mas é o que muita gente está falando, ah, um pouquinho só não tem problema. Ah, isso não tem nada demais. Ah, isso não tem importância não. Não vamos ser tão radicais. Escolhe você. É vida ou morte. É o que Deus diz. Vamos orar. E vamos quebrar essas maldições. Se você permitiu que seu filho participasse disso no passado, se você deixou, quebre agora. Arrependa-se, confessa o seu pecado, porque é pecado. Arrependa-se, quebre essa maldição na vida do seu filho e da sua filha. E não permita, não deixe que eles participem disso, porque é contaminação. Porque é influência diabólica, satânica na vida do seu filho, na vida da sua filha. E é a sua posteridade. Deus vai pedir conta de você. Vamos orar? Deus amado, nesta manhã, nós ouvimos a tua voz e entendemos pela tua palavra. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos, ó Deus, porque conhecemos a verdade. Nós não temos compromisso com a mentira. Nós temos compromisso e vivência e queremos a vida e não a morte. Nós não temos nada com a morte, nós temos com a vida, porque Cristo é vida, porque Jesus é vida. E nós queremos vida, nós queremos Jesus na nossa casa, na nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Nós queremos que a nossa posteridade seja abençoada, Senhor, e experimente a vida abundante que Cristo veio dar. Cristo veio nos trazer vida e vida em abundância. E é isso que nós queremos. Não queremos morte. Não queremos morte na nossa vida. Repreendemos esse espírito, essa potestade maligna. Que quer dominar a nossa cultura, que quer influenciar os nossos jovens, que quer influenciar as nossas crianças, para que sirvam a Satanás e não a Jesus. Nós quebramos essa maldição, nós repreendemos, rechaçamos da vida dos nossos filhos. Nós nos arrependemos, ó Pai, porque se no passado, se permitimos, ó Deus, que isso acontecesse, nós nos arrependemos agora, Senhor, confessamos o nosso pecado. E que o sangue de Jesus purifique, limpe, lave todos estes pecados. Nós consagramos e dedicamos os nossos filhos para serem herança do Senhor. Porque eles são, na verdade, do Senhor. Nós os consagramos e eles pertencem ao Senhor. Nós os consagramos mais uma vez, dedicamos a eles mais uma vez. Para que o Senhor guarde a mente deles. Para que o Senhor venha blindar a mente deles. A toda a contaminação deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus.